Prepare-se que vai começar mais um episódio do Imigrantes Podcast, um conteúdo feito por imigrantes para imigrantes.
Olá, imigrantes, tudo bem? Estamos aqui reunidos mais uma vez, agora com o nosso segundo episódio junto com a nossa querida Ivy. Para quem não acompanhou, a gente gravou um episódio anterior falando sobre a chegada, né, a tomada de decisão dos brasileiros de quando querem morar no exterior, para falar um pouco sobre as emoções, as dificuldades e aspectos que você precisa considerar antes de vir para morar num novo país. E agora eu tô aqui com o Ivy para a gente falar do segundo momento, né, Ivy? Que é o momento de quando você chega no novo país e você vai lidar com o nosso tema de hoje, que é primeiros desafios. E aí, Ivy, o que você me diz?
Olá, meus amigos, tudo bem? Agradeço por estar aqui e agradeço por estarem aqui também. As frustrações, elas estão ligadas às nossas expectativas, né? Primeiro de tudo, o que foi que você idealizou?
Ai, meu Deus!
O que foi que você tanto idealizou? Porque, olha só, a gente construir na mente e construir na realidade é bem diferente, né?
Completamente diferente. A gente estava conversando aqui antes sobre essa questão de frustrações, porque tem as primeiras coisas que acontecem são com aspectos básicos da nossa vida, né? Do dia a dia.
Uhum.
Então, é o idioma que depois de um tempo você vê que você não evolui e não consegue, às vezes, se comunicar bem. É o círculo de amizades que, às vezes, você não consegue construir e sair dentro da comunidade brasileira e construir essas novas relações. Fora as várias frustrações, que eu acho que é a principal reclamação, que é em relação ao trabalho, né? As dificuldades que você vai encontrar nas suas adaptações de trabalho. O que mais aparece para você, Ivy, quando os seus clientes vão aí e precisam de ajuda e estão frustrados com esse momento, essa curva de rio?
Olha, Marcelo, o idioma é uma coisa que pega muito, tá? Até porque o idioma, pense só, é a sua expressão no mundo, né?
Exato.
Meu Deus, eu voltei a ter quantos aninhos? Né? Alguns meses de vida? Eu não posso me expressar, eu não consigo me expressar. Isso gera uma frustração danada, né? Exato. Gera raiva, gera frustração, né? Gera revolta, gera um monte de coisa, né? Dependendo do nível que você tá.
Exatamente. Né?
Então, até porque muitas pessoas dependem de provas para passarem em algumas etapas, não é? Mas, a primeira coisa é saber que você não nasceu aqui. Então, essas coisas, elas são naturais.
Exato.
Né? Você não nasceu no país que você... pro país que você migrou, né? Você veio de outro lugar. Então, a gente tem que ter um pouco de auto-amor nessa hora. Porque eu não nasci aqui, eu preciso aprender e eu tenho o meu ritmo e eu tenho que aceitar isso. Porque a força que o nosso auto-julgamento vai ter nessa hora é muito grande, né? E vai ser uma força que ou vai te impulsionar ou vai te segurar.
Uhum.
Né? Então, se eu passar a me achar, não sei, muitas pessoas pensam que elas não são inteligentes o suficiente, né? Ficam frustradas com relação a não conseguir falar e se expor na vida, né? Então, você precisa ter um pouco mais de paciência com você. O que você diria para um grande amigo seu que estivesse, se ele estivesse nessa situação? Como você acolheria ele?
Né? Exatamente. A questão da linguagem, ela é realmente muito importante, assim. Eu diria que é um dos primeiros desafios, né, que você vai encontrar e é um dos primeiros estágios do processo de mudança que você acaba vindo viver no exterior. Algumas pessoas já vêm com um nível de inglês maior, outras vêm com nível intermediário, outras vêm com inglês nenhum, né? Eu já vi muitas pessoas que vieram com um inglês avançado e que elas não evoluíram nada, e pessoas que vieram com inglês nenhum e elas passaram do nível daquele avançado numa questão de tempo ali, às vezes 1 ano e meio, 2 anos, a pessoa consegue se comunicar muito bem. Isso é interessante observar que é uma evolução pessoal e é um esforço individual, né? Como a gente estava falando no episódio anterior sobre identidade pessoal e todos os aspectos individuais, a linguagem vai ser um deles, né?
Sim, Marcelo, sabe uma coisa que eu percebi também na minha prática, no meu dia a dia, com os pacientes que mais têm dificuldade com inglês? São pessoas justamente que têm dificuldade em falar, né? Em falar no próprio idioma, em falar e expor as emoções, ou falar sobre o que pensa, ou se posicionar na vida, né? Às vezes a pessoa
Exato.
te fala alguma coisa e você precisa se posicionar. Então, pessoas que têm mais dificuldade com o idioma geralmente são pessoas que não falam muito no próprio idioma.
Exato, isso é super interessante porque pode ser que não seja um aspecto da condição de estar morando fora, né? É exatamente aquela coisa que a gente falou de você se conectar tanto com você mesmo e você entrar no seu instinto de sobrevivência, que aquilo que era confortável para você no país, no Brasil, porque lá era confortável. Se você é tímido, se você não se comunica muito, você pode se encapsular nessa condição e não
Já é
precisa,
familiar, né?
e não precisa se resolver, né? Eu não preciso mudar. Eu sou assim, né? Mas quando você vai para um outro lugar aonde a comunica, você percebe que a fala, né, ela é uma comunicação essencial ali para o seu dia a dia, você vai ter que dar de frente com você mesmo, né? Você vai ter que romper os seus próprios limites e você vai ter que se comunicar de alguma maneira, né?
Isso mesmo.
E isso faz parte do processo de aprendizado, não só para aprendizado de uma nova língua, mas para o seu crescimento pessoal também, né? O inglês eu falo hoje em dia que ele é um código, né? Ele é um código mundial. Assim como a gente fala a língua do P, né? Pevô, PC, Pequer, alguma coisa assim do tipo. Você tem que entender que isso é um código e que não necessariamente ele vai fazer sentido. Você só tem que aprender como reproduzir esse código. Seja um código de fala, um código de libras. É um código. Então, acho que para mim tem sido a melhor forma de aceitar isso, porque quando eu penso que é uma língua, eu começo a comparar muito com o português e aí eu começo a ver barreira. Agora, se eu falo que é um código, eu só respeito a regra.
Muito bom, é uma ótima forma, realmente, você está certo. E é um código, são símbolos, né? Os idiomas,
Sim.
eles são símbolos.
Sim, por isso que a gente não tem tradução ao pé da letra para todas as coisas, né?
Sim.
Porque tem coisas que, assim como a vida, aceita que é o que é.
E cada cultura se expressa de uma forma, Marcelo.
Exato.
Então, às vezes quando a gente tenta se enquadrar muito ali naquela referência que a gente tem do português, não vai dar certo.
Sim.
Porque a cultura anglo-saxônica, né, no caso aqui da Austrália, é uma cultura que é diferente. Então, eles vão expor as coisas de outra forma, né? Então, vamos usar um exemplo assim que eu sempre falo, né, na minha vida pessoal aqui com os meus amigos. Como você está hoje, né? Ah, não estou tão mal. Isso é cultura anglo-saxônica, né? Você não fala, ah, estou bem, e você, obrigado, sabe? Você percebe que, né, é bem diferente em coisas muito simples. Então, quando a gente está falando de aprender outro idioma, a gente não está falando só do símbolo, Marcelo, a gente está falando da cultura. Você vai entrar numa cultura diferente. Então, a gente tem que estar aberto para se moldar essa cultura, para daí a gente poder se comunicar de uma forma mais eficiente, né?
Exatamente. E esse ponto aí da cultura leva a gente para uma outra frustração que é muito frequente, que é além da linguagem, né, além do idioma, do código, da comunicação, a gente acaba tendo a dificuldade de entrar no núcleo dos nativos, né? Fazer amizade com os australianos. A gente já fez um podcast falando sobre isso anteriormente, discutindo sobre essa dificuldade. Mas só que muitas vezes é um pouco frustrante, né? Eu já estou na Austrália, como eu falei, há mais de 3 anos, e eu consigo contar nos dedos assim a quantidade de amigos australianos que eu consegui ter, né? E criar aquela amizade que a gente faz no Brasil, né? De ser mais próximo, ir na casa, fazer eventos juntos. Essa relação, para mim, até hoje tem sido muito difícil de desenvolver. Óbvio que você faz amizade com diversas nacionalidades do mundo com muita facilidade, mas às vezes para entrar no núcleo australiano tem sido um pouco mais difícil, pelo menos para mim. Não gosto de dizer que as coisas são uma regra, porque cada um tem uma experiência diferente, cada um consegue um resultado diferente. Mas acontece isso muito frequentemente, das pessoas virem compartilhar com você essa frustração de não se encontrar
Acontece, Marcelo,
na
acontece.
amizade, né?
Sim, não só com os australianos, mas é muito interessante que as pessoas em geral reclamam, os meus pacientes reclamam com relação a fazer amigos, né? Com relação aos australianos, eu acho que também vai variar muito do estado que você está. Né? Em alguns estados eles são mais receptivos, em outros não, porque eu já morei, né, em Vitória, já morei em New South Wales, já morei em Queensland. Então existe essa variação. Queensland eles são mais fechados, né? Assim, pelo menos o que alguns amigos meus já comentaram, né? Então vai depender, mas também com relação à amizade em geral, né? Porque a amizade em si, eu acho que a gente vai construindo ela conforme a gente vai crescendo, né? A gente vai desenvolvendo. Então, quando você muda e você já está numa outra cultura, você já está maior, né? Você já tem uma certa idade e você já tem um certo modo de pensar, isso vai mudando, né? Então, para você se engajar numa amizade, parece que, eu não sei se é uma questão de flexibilidade entre as pessoas, talvez, né? Mas é mais difícil. É mais difícil. Porque quando a gente é criança, a gente vai se moldando junto, né? Quando a gente é adolescente, a gente está descobrindo junto. Mas quando a gente já está maior, né? Mais adulto, a gente já tem as nossas verdades, né? Então, é um pouco mais complicado. Isso é um tema que as pessoas
Então é um pouco a
reclamam.
liberdade dizer, né, que quanto mais o tempo passa pra gente, mais idade a gente tem, a gente acaba criando tantas manias e hábitos que fica um pouco mais difícil se abrir para essas novas experiências, mas eu imagino que mesmo assim é possível, né, quebrar essas
Ah, sim,
barreiras.
com certeza é possível. Mas o choque inicial pode ser que né, dê um susto, mas é possível. Eu mesma tenho amigos muito bons aqui, pessoas que eu considero muito, né? E tem um lado muito positivo, viu, gente, dessa mudança e com relação à amizade. Sabe qual que é? Quando a gente muda e a gente faz amigos que a gente se encaixa bem, eles passam a ser sua família. Então, você vai para um outro nível de amizade,
Exato.
que é muito mais profundo até, né?
Sim.
Porque eles passam a ser sua família. E você pode observar aqui, né? A gente vê muito na mídia social assim, as pessoas que eu convivo e tal, ai, a minha família é na Austrália, né? A minha família é não sei onde. Isso
Eu
é
tenho
muito
a
bonito,
minha.
né? Então, não é? Então a gente pula, né? Você vê, nada é só um negativo. Você tem o que é um positivo também numa intensidade muito grande,
Exato.
né?
E é legal aprender isso. Esse aspecto de família é muito interessante porque isso revisita e remodela muita coisa que você considerava da sua família original, né? Porque tem vários aspectos ali que você achava que não poderiam ser substituídos ou melhorados, ou que família fosse insubstituível. Família é insubstituível no sentido da, como eu falei, da originalidade dela, da origem e de tudo mais, mas a gente descobre que você pode reconstruir o sentimento de família com desconhecidos. E o mais interessante mesmo é isso que você falou, é a força que isso cria, porque você começa a criar uma relação familiar com pessoas desconhecidas, mas normalmente você cria essa nova família sendo quem você é, né? Você é um processo invertido. Então, eu não fui moldado pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha irmã, e aí, pum, virei o Marcelo, né? Agora o processo é o contrário. Eu já sou o Marcelo e eu já escolho quem me interessa nas minhas relações. Então é uma relação muito mais transparente, com laços bem fortes, assim, de você. Eu tenho amigos que eu tô agora aqui em Hobart, na Tasmânia, mas eu morei 2 anos e pouco em Sydney. E a gente se fala semanalmente, a gente precisa se comunicar, e às vezes até mais do que a minha própria família do Brasil, né? Então, é muito legal saber que você pode ter muitas famílias, na verdade, né?
Sim, exato. É. E se você for falar, você falou no primeiro podcast, você mencionou a psicanálise, né? Então, a gente aprende que conforme a gente vai crescendo, né? Aquele núcleo que a gente assimilou como nossa família de origem, a gente vai sempre projetar ela aqui fora.
Sim.
Então, é a referência que a gente tem no nosso inconsciente, né? Na nossa mente, que vai fazer com que eu possa usar essa referência para construir aqui. Então, a gente vai sempre estar projetando. Então, o nosso blueprint está lá atrás, o nosso, né? A nossa obra primária, vamos dizer assim.
Nossa matriz,
tá lá atrás,
né?
Nossa matriz, exatamente. É. E a gente vai só replicando isso aqui.
É muito legal. É muito especial as descobertas que você faz de amizade fora do Brasil. Tem uma outra coisa também que é uma dos desafios que você vai ter que deparar quando você chega aqui na Austrália, que é as mudanças profissionais, né? Que ela vai estar dentro ali de várias realizações e frustrações e descobertas. Normalmente você... se você já não tem um bom nível de inglês e você, às vezes, já não veio indicado para uma empresa direto, alguma coisa assim do tipo, você vai ter que recomeçar. E isso é fato. E você vai ter que recomeçar por lugares que você nunca imaginou que um dia você passaria, né? E é uma desconstrução cultural muito grande, porque a gente vem de um país onde você exercer algum tipo de função é visto de forma preconceituosa, o que é um absurdo. E aqui você acaba tendo que trabalhar com limpeza, em hotéis, restaurantes, na cozinha, na obra. E costuma ser um bom momento de reflexão da nossa vida. Mas muitas pessoas se machucam nessa etapa. Por que que isso acontece, Ivy?
Por conta... da mente, novamente, por conta da identidade, novamente, por conta da história que eu me contei, que eu sou, e eu vejo isso muito nos brasileiros em si, né? A gente quem é você, né? O que você faz, né? Parece que é a mesma coisa.
Exato.
Então, assim, eu sou advogada, né? Eu sou psicoterapeuta, eu sou médica. Você não é isso, você faz isso. E aqui na Austrália, eu percebi que eles têm essa distinção muito boa, né? Eles têm isso. Então, assim, então você... Até por conta da minha primeira formação, né, que foi em direito, as pessoas falam, você tem mais de um chapéu, você usa mais de um chapéu. Eu achei bem, bem interessante, porque é assim, né? É uma roupa, é uma vestimenta que você usa. Por mais que, assim... No meu caso, né, como psicoterapeuta e tal, eu vivo isso. Mas é um trabalho, é uma coisa que eu faço, né? Eu não sou apenas isso. Não vamos nos limitar apenas a isso, né? Se eu precisar ir lá e fazer, ser garçonete, que eu já fiz, inclusive, né? Já trabalhei em cozinha também, né? Saí de uma condição no Brasil muito boa, né? E vim pra cá e eu fiz isso. Eu fiz comida de avião, né? Que achei super interessante, inclusive, como funciona, né? Então, não fiquemos presos nisso. Você não é só isso, né? Você é muito mais do que isso. Então, é uma oportunidade de você se conhecer, né? E de você aceitar que você é além disso.
Sim.
Não se limite.
Sim. O meu processo de mudança de trabalho, mudança de área, ele foi muito importante para mim, porque eu pude me observar de uma forma que eu não conseguia nos meus trabalhos convencionais, né? Eu no Brasil trabalhava com gestão de projetos digitais e sou designer gráfico também. E eu vivia naquela vida de escritório, fazendo aquela coisa de office, e eu nunca imaginei que eu trabalharia em outras coisas com tanta mão de obra. Eu saí do Brasil, uma das razões também era o meu trabalho, assim como muitas pessoas, eu estava cansado daquela rotina e daquela vida que eu já conseguia enxergar os meus próprios próximos 10 anos fazendo a mesma coisa. Então aquilo já não me deixava feliz. Então eu também vim para cá para buscar um novo. Então eu tirei um período para, muitos vão chamar aí de um ano sabático, alguma coisa assim. Então eu me abri muito para novidade. Mas nesses trabalhos eles foram fundamentais para minha autoanálise, né? Porque eu acho que eu nunca pensei tanto em quem eu sou, o quanto eu pensei nesses momentos de trabalho. Então, se eu tava fazendo uma faxina, eu perguntava: por que que eu tô fazendo faxina? Por que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu tô passando por isso? O que que eu tô provando para quem? Por que que eu tenho que aguentar essas coisas? Por que que essa pessoa fala comigo e não me trata do jeito que eu mereço, né? Por que que eu ganho pouco, né? Então são tantos questionamentos assim, e por que que eu não volto para minha área? Por que que eu tô me sujeitando, né, a fazer um trabalho desses? E então são tantas perguntas, e eu acho que são questionamentos super naturais. Eu acho que todas as pessoas, de uma forma ou
Super
de outra,
necessário.
vão passar por isso, e são necessárias, porque é um
Necessário.
scanner. Isso se chama, acabei de pensar nisso, revisão de valores, né? E como que se revisa? Obviamente, revisando. Você vai reacessar todos os seus valores de vida, né?
Joseph Campbell costuma dizer o seguinte, que a resposta que você procura está exatamente na caverna que você teme tanto entrar, né?
Exatamente.
Então, este processo é um processo que te fortaleceu, me fortaleceu, né? Desenhou o nosso futuro para a gente chegar onde está.
Exatamente.
Então, este processo, meus amigos, de vamos lá, vamos limpar o chão, vamos fazer a comidinha do avião com amor, com carinho, que se fosse você no avião, você ia querer desse jeito, né?
Exato.
Então, vamos fazer o negócio direitinho, com amor e gratidão, porque isso vai te moldar para você construir o que você tem que construir, para você se transformar no profissional que você quer se transformar. Se você está hoje fazendo uma limpeza, fazendo uma faxina, mas você almeja trabalhar com tecnologia da informação, por exemplo, você vai chegar lá, né? Mas este processo está te trazendo ferramentas para você chegar lá. Não menospreze isso.
Sim. É uma grande etapa de reparos, né? Porque é como se, eu gosto de dizer que a vida do Brasil, de alguma forma, é uma vida passada. E é uma vida que não tinha guia, não tinha um manual de instruções, né? Você vai vivendo, aí é coisa boa, é coisa que machuca, é coisa boa, é coisa que machuca. Você não tem tempo de olhar para saber o porquê que você agiu, reagiu, ganhou, perdeu. Você não sabe por que que você vive, né? Inclusive tem essa questão também da existência, né? Você não sabe por que que você existe, né? E para que que você serve, né? E quando você vem para um outro país e começa a reconstruir tudo isso, é muito interessante você identificar essa sua significância, né? E você vai realmente reconstruindo, e agora com um guia, né? Porque o guia normalmente é: não posso repetir o erro que eu repeti no passado, ou não posso refazer aquilo que eu fiz, ou não posso retomar aquelas decisões que eu tomei e que não foram boas, né? Então a gente já tem referência de uma outra vida, que é a nossa mesma. E é muito legal se reconstruir com esse aprendizado anterior, né? E a sensação de conquista quando você se reestabelece novamente, né? Você vai lá pro fim do poço ali, aí você tchu, 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 sobe. Quando você chega lá em cima, você fala: nossa, conheço cada um desses tijolos agora, né? Cada um desses degraus aqui, eu agora conheço eles. E a decisão que normalmente você toma, E aí, até para a gente já chegar perto do encerramento do assunto, é da reconstrução, né? Você pensa, desmoronou tudo aqui, né? E aí eu peguei só os tijolos ali, os mais bonitinhos que eu gosto, e eu usei eles para construir agora. Os outros eu joguei fora, né? Ou deixei ali no cantinho.
Muito bom.
E aí você chega lá em cima e você fala, tá. Quem eu sou agora, né? Agora eu sou eu, não sou mais o designer, né?
Agora estou mais próximo de quem eu sou. Porque a gente
Exatamente.
vai colocando um monte de máscara, a gente vai colocando um monte de fachada, um monte de cor, né? Um monte de coisa que não é a gente. E aí que eu
Exato.
falo da mente. A mente falar quem você é, mas não é necessariamente quem você é. Então,
Exatamente.
esse processo faz você se conhecer, faz você chegar mais perto da sua essência, mais perto da sua missão e do seu propósito na Terra também. E nessa Terra, ou na Terra onde você está.
Que é totalmente passageira.
Exato, tudo, né?
Se tudo der
Tudo
certo,
é
um
muito
dia a gente
passageiro.
migra de novo e migra para algum lugar.
Para algum lugar. Exatamente, né? Quando a gente está na barriga da mãe, a gente migra para fora, né? Ó, estamos aqui na Terra agora. Daqui a gente vai para algum lugar.
Vai para algum lugar. Ai, gente. Então é isso, gente. Ivi, tem alguma mensagem que você queira deixar também aí para as pessoas que estão passando por esse processo de reconstrução?
Vou pegar o seu gancho, né? Do algum lugar. Bom, até ontem eu gravei isso no meu Instagram, né? Nós estamos aqui justamente para a gente se conhecer, para a gente se desenvolver, para a gente se lapidar e para a gente ser melhor. Eu tiro o chapéu para cada um de vocês e falo isso com o meu coração, por você ter a coragem e a vontade de se melhorar e de sair da sua zona de conforto. Porque é isso que faz a gente melhorar. É isso que faz a gente evoluir. Então, aceite, saiba que a sua, o seu ser superior, né? A sua mente, sua alma sabe o que você precisa. Deus sabe o que você precisa. Chame do que quiser, né? Então, você escolheu passar por um processo que vai te trazer muita coisa boa, que vai te trazer muita coisa para você viver e para você chegar mais perto do quê? Da sua essência e do seu propósito, porque você veio para cá com um propósito. A gente só precisa descobrir qual é.
Exatamente. E não tem idade, não tem credo, não tem cor, não
Não
tem
tem.
absolutamente nada.
Não tem, porque
Toda hora é hora de começar.
essas separações e essas classificações é a nossa mente que dá.
Exatamente. Então, exatamente, né? Não,
Exatamente.
não se engane com a sua mente, ela é fruto do que você mesmo vivenciou, né? E você pode
Do que tá
transformar isso.
gravadinho aí
Tá
dentro,
gravadinho.
né?
Então vamos nos reconstruir
Reciclar.
nessa chegada e vivência na Austrália, tá bom?
Muito bem,
Bom, gente, muito
muito bom.
obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Ivi. Eu vou pedir
Eu
para
que
você
agradeço.
passar suas redes do seu projeto novamente, para quem quiser acompanhar o trabalho da Ivi no Instagram. Qual que é o seu Instagram, Ivi?
Wellbeing by E,
Temos o
né?
Facebook.
Temos o Facebook, que você digita lá Yves Floron e o Wellbeing by Yves também, qualquer um dos dois que você digitar, você vai achar.
Também temos podcast da
Temos
Ivi.
podcasts, também tudo anda
E temos
sobre o
o
Wellbeing by Yves.
e o blog também, onde a Ivi escreve uns textos super importantes, com as mensagens super legais também para quem quiser acompanhar. Eu vou colocar os links também aqui no final no textinho do nosso post aqui no Instagram. E acompanhe os nossos projetos, os nossos stories, os nossos podcasts, que a gente está trazendo bastante coisa legal para vocês. Para quem não ouviu, a gente gravou um podcast anterior com a Ivy. Vai ser uma série de 4 episódios, então ainda tem mais 2 episódios por vir. E acompanhe a gente que a gente vai divulgar para vocês ficarem antenados por aqui, tá bom? Muito obrigado,
Muito bem.
gente. Muito obrigado, Ivy.
Eu que agradeço.
E
Agradeço por estar aqui.
nos vemos no próximo episódio, então. Muito
Um
obrigado. Tchau.
abraço grande para cada um.
Um abraço, gente. Tchau!
Você acabou de ouvir o Imigrantes Podcast, uma iniciativa do projeto Imigrantes feito para você, Imigrande. Acompanhe a nossa programação através das nossas redes sociais, @imigrantesoficial, e saiba mais no nosso Facebook e website imigrantes.com, porque juntos fazemos acontecer.